Ciência USP.
Todo ano, quando chega o frio, aumenta a preocupação com a gripe e com outras doenças respiratórias. O que muda, dessa vez, com a Covid-19? Eu sou Silvana Salles e este é mais um episódio da série Ciência USP em Quarentena. No começo desta semana, várias cidades brasileiras bateram recordes de temperatura. São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Brasília tiveram os dias mais frios do ano, pelo menos até o fechamento deste episódio. E enquanto editamos este episódio, já vem pela frente mais uma frente fria por aqui.
Tivemos recorde de frio nessa madrugada aqui em São Paulo, fez 13 graus.
Também o sul já está sentindo a queda das temperaturas. Essa massa de origem polar é forte e promete fazer a temperatura despencar nos próximos dias no sudeste, centro-oeste, Rondônia, Acre e até no sul do Amazonas.
Você que acompanha o feed do Ciência USP já sabe, nesse período de máscaras, cuidados de higiene redobrados e teletrabalho, nós estamos respondendo a dúvidas comuns sobre a Covid-19. No episódio de hoje, a pergunta que respondemos não veio dos nossos ouvintes, mas tem aparecido bastante por aí desde o começo da pandemia. Qual é a relação entre a Covid-19 e o clima? Será que algo muda no comportamento do coronavírus com a chegada do frio? Quem foi atrás de respostas dessa vez foi a Giovana Stael, que está estreando na equipe do Ciência USP.
Para tentar responder algumas dúvidas que surgem à medida que as temperaturas caem, eu fui conversar com o Expedito Luna. Em tempos normais, o professor estuda a área de epidemiologia das doenças infecciosas, focando em dengue, influenza e doenças preveníveis com vacina.
Eu sou Expedito Luna, eu sou docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, trabalho no Instituto de Medicina Tropical, que é um instituto ligado à Faculdade de Medicina.
Agora, durante a pandemia, ele vem se engajando em pesquisas que relacionem os aspectos epidemiológicos da Covid-19. Eu comecei perguntando sobre algumas previsões feitas mais no início do ano. No começo do avanço da doença, lá em janeiro, fevereiro, a gente escutava falar que o clima quente e o clima úmido poderiam dificultar a transmissão da doença. Essa previsão se concretizou aqui no Brasil ou em outros países de clima mais quente?
Veja só, essa inferência foi feita com base no comportamento dos outros vírus de transmissão respiratória já conhecidos. Então, esses vírus, como o vírus influenza, os rinovírus, que são vírus que causam resfriados, e os coronavírus humanos já conhecidos, né, que causam resfriado também, eles têm essa tendência, né, a transmissão deles é mais intensa nos períodos mais frios, no período de inverno. Mas por quê? Quer dizer, isso não é uma característica do vírus, é uma característica do comportamento humano. Então, no período mais frio, as pessoas tendem a ficar mais tempo nos espaços fechados, então com uma convivência mais próxima umas com as outras, e com isso facilita a transmissão dos vírus respiratórios. Agora, este novo coronavírus é um vírus novo, nós não sabemos, a gente pode inferir que ele vai se comportar como os demais, mas só a observação é que nos vai comprovar essa hipótese.
Desde o início do ano, quais particularidades foram observadas sobre a transmissão do vírus em países com temperaturas mais baixas, onde ele chegou primeiro?
Esse vírus é um vírus novo, então a população mundial nunca se expôs a ele e não tinha uma imunidade prévia. Então, quando isso acontece, quando você está diante de um vírus emergente, a transmissão costuma ser mais intensa. É diferente, por exemplo, da gripe. Os vírus influenza, eles ocorrem todos os anos, há muito tempo, na população humana. Então, já existe algum grau de imunidade individual e populacional aos vírus influenza. Este coronavírus, ele é um vírus novo, então a tendência dele disseminar-se já na primeira estação de transmissão é muito intensa, e nós não sabemos, então, se houve uma importância do clima, de temperaturas mais frias na sua disseminação. O que a gente está vendo no Brasil é que aparentemente não, né? Quer dizer, as regiões equatoriais, as regiões mais quentes do Brasil, no norte e no nordeste, estão sofrendo da mesma forma que outras regiões com clima mais ameno.
O que os cientistas já sabem sobre a relação entre os vírus e o clima? É possível dizer que esse vírus é um vírus sazonal?
O coronavírus, como eu acabei de falar, a observação é que nos vai demonstrar, mas todos os outros vírus respiratórios, sim, têm esse comportamento sazonal, ocorre maior intensidade da transmissão em determinadas estações do ano, nas estações mais frias. No caso de um clima tropical equatorial do Brasil, já existem observações que mostraram o seguinte: o pico de transmissão dos vírus respiratórios, ele é mais precoce no ano na parte norte do país. Então, ele ocorre antes do inverno formal do hemisfério sul, digamos assim, e correspondendo ao chamado inverno da região amazônica e da região nordeste, que é a estação de chuvas. Porque também na estação de chuvas, as pessoas ficam menos tempo ao ar livre e procuram se abrigar nos espaços fechados. Então, você tem uma diferença no Brasil. A estação de maior intensidade de transmissão dos vírus respiratórios não é a mesma durante o ano na região norte do Brasil, na região sudeste e sul. A medida de controle colocada foi a medida do distanciamento social, da quarentena estendida para a população em geral. Nos locais onde essa medida está tendo mais sucesso, existe já uma associação demonstrada com a diminuição da intensidade da transmissão. Então, não é um único fator que influencia a ocorrência da doença.
E o que a gente pode esperar aqui no Brasil com a chegada do inverno? O que é que muda, não apenas com o frio chegando, mas com uma menor umidade do ar em algumas regiões do país, né? Tanto em relação à transmissão, aos sintomas e comportamento da doença, se pode ter alguma diferença, quanto aos nossos hábitos mesmo.
Olha, eu creio que a gente vai manter por algum tempo, né? Então, estamos já entrando no inverno da parte sudeste e sul do país, né? Então, a gente tende a manter esse padrão de transmissão nessas regiões e, além disso, a gente não pode descartar a possibilidade de ocorrência dos outros vírus respiratórios que também se intensificam, têm a transmissão intensificada nesse período. Então, os vírus influenza, né, os vírus da gripe e todos os outros vírus que causam resfriado. Todos eles também vão estar agindo, provavelmente, e acrescentar um fator de confusão na pandemia. Nós não saberemos se exatamente é um quadro síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave devida ao coronavírus ou a uma influenza ou outro vírus respiratório. Nós já estamos vendo a dificuldade que o país está enfrentando para o diagnóstico laboratorial da Covid. E isso não é diferente para os vírus influenza. Apesar de nós já os conhecermos há muito tempo, o parque de diagnóstico, principalmente para a rede pública, dos vírus respiratórios ainda é muito restrito.
E como o Brasil lida com outros vírus influenza? Como nossos hospitais atenderam aos mais de 50 mil casos de H1N1 na pandemia de 2009? Em relação aos vírus que já são velhos conhecidos, é possível notar algum grau de sobrecarga ou dificuldade do sistema de saúde durante os meses de pico?
A gente teve um episódio há 10 anos atrás, que foi a pandemia de um novo vírus de influenza, né, que foi em 2009. Então, teve algum grau de superlotação dos serviços naquele período, mas na gripe sazonal tradicional, a gente não costuma ver uma superlotação dos serviços. Temos também de considerar que o país, o Brasil, tem um programa de vacinação contra a gripe, um dos maiores do mundo, dos mais bem-sucedidos, com ampla adesão populacional.
Vale lembrar que a terceira etapa da campanha nacional da vacinação contra a gripe, que acontece no Brasil desde 1999, teve início no dia 11 de maio.
A primeira fase da campanha atingiu mais de 90% dos idosos, cerca de 19 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde. No entanto, a segunda fase não teve o mesmo sucesso. Segundo o balanço divulgado pela pasta, apenas 36% do público-alvo foi vacinado. A vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos, e ainda vai ajudar a reduzir a procura por serviços de saúde.
O professor comenta um pouco sobre essa relação entre a taxa de pessoas vacinadas e a demanda pelos serviços médicos.
Então, nos anos que existe uma coincidência entre o vírus que fez parte da vacina e o vírus que está circulando na população, a gente tem tendência a ter uma menor ocorrência, principalmente nos grupos de maior risco para casos graves, os idosos, as pessoas portadoras de comorbidades. Então, se há, no ano que tem essa coincidência, a gente tem uma menor incidência de casos com complicações e isso se reflete na ocupação dos serviços.
Para finalizar, eu perguntei se o tempo frio exige cuidados extras e o professor reforçou.
A gente já está tomando uma série de cuidados, né? Então, toda essa mobilização para diminuir o contato entre as pessoas, né? A quarentena. Então, vamos reforçar essas medidas, que as pessoas fiquem em casa. Quem precisa sair ou para atividades essenciais, como ir à farmácia, ir ao supermercado, ir ao médico, proteja com quem ele está encontrando, usando máscaras, e reforce a higiene, lavando sempre as mãos com água e sabão e, quando isso não estiver disponível, o uso do álcool gel para higienizar as mãos.
Esse foi o Expedito Luna, professor do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP. Ele conversou com a Giovana Stael, que é estudante de jornalismo e estreante na equipe do Ciência USP. E você? Tem dúvidas sobre a Covid-19? Mande para nós pelas nossas redes sociais. Ciência USP está no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a @CienciaUSP, tudo junto, sem acento. A edição de áudio deste Ciência USP em Quarentena é do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e fico por aqui esperando novas perguntas para a nossa produção.
Ciência USP.